combatendo as alterações climáticas, adota um modelo económico climaticamente neutro. Senhor Primeiro-Ministro, vamos receber 55 milhões de euros da Europa para recuperar a economia. Pergunto-lhe, qual é a percentagem desta verba que será canalizada para o combate às alterações climáticas? E se nos pode garantir que não serão atribuídos apoios a atividades que põem em causa o cumprimento das metas da descarbonização da economia e que não se resgatam indústrias poluentes? Mas, Sr. Primeiro-Ministro, hoje, aproveitando a sua presença aqui, não posso deixar de o questionar sobre o massacre de animais que ocorreu no passado fim de semana em Santo Tirso. O silêncio dos que tutelam a proteção animal em Portugal, do Sr. Diretor da DGAV e da Sra. Ministra da Agricultura, não surpreende ninguém, porque todos sabemos que a sua prioridade é o bem-estar dos produtores e dos portadores de gado. A esses nunca lhes falta nada. Ainda não desistimos, Sr. Primeiro-Ministro, de o convencer e ao Governo que temos que retirar esta competência da tutela da DGAV, que se mostra historicamente incompetente no cumprimento de leis de proteção e bem-estar animal. Sr. Diretor da DGAV está a mais no cargo. Falta-lhe uma competência essencial. Falta-lhe humanidade. Mas mais preocupante foi ouvir o Sr. Ministro Eduardo Cabrita dizer, e passo a citar, não foram detectadas nenhumas falhas em Santo Tirso. Estou a citá-lo. Para além da conduta criminosa das proprietárias dos abrigos, das falhas graves do Presidente da Câmara e do médico veterinário, o senhor Ministro Eduardo Cabrita não viu nenhuma falha na atitude dos militares da GNR que impediram o cumprimento do dever de auxílio? Não conseguimos compreender como é que o Sr. Ministro da Administração Interna afirma que está tudo bem quando, no momento em que animais agonizavam e morriam queimados vivos, as forças da segurança impediam a população de os salvar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Rapidamente, duas respostas. Primeiro, quanto aos fundos. É muito claro que o próximo quadro financeiro e, sobretudo, o programa de recuperação, para além dos programas próprios no que diz respeito à ação climática, 30% de todos os outros têm que ter uma contribuição para a ação climática. Isso é uma regra fundamental. Segundo lugar, eu não estava cá, mas vi aquilo que foi, de facto, o que disse, e bem, o massacre chocante dos animais em Santo Tirso. É absolutamente intolerável o que aconteceu. Quanto aos factos, aguardarei, naturalmente, os resultados da inspeção, do inquérito que a Inspeção-Geral da Administração Interna abriu. Quanto à orgânica do Estado, não tenho dúvidas que a temos que repensar, porque, obviamente, a Direção-Geral de Veterinária não está feita para cuidar de animais de estimação e, manifestamente, não tem revelado capacidade ou competência de se ajustar à nova realidade legislativa que temos. E temos também todos que fazer um esforço e ouvir os municípios e refletir sobre o quadro legal que criámos. É um quadro legal que eu sei até como ex-autarca que é possível de cumprir, mas admito que nem os outros 307 municípios não sejam idênticos ao município de Lisboa. E acho que temos que ter a humildade de avaliar a lei e saber o que é que temos que fazer para que esta situação alarmante não se continue a verificar e situações como estas, que são profundamente revoltantes, não voltem a acontecer. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra pelos Verdes o Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, por aquilo que assistimos nos últimos dias e até nas últimas semanas. A resposta da Europa à crise foi arrancada a ferros. Ou seja, mesmo em situações como aquela que vivemos, com o peso de uma crise às costas, a União Europeia não dá sinais de qualquer solidariedade entre Estados. Mas nessa resposta, pelos vistos, todos saíram a ganhar. Uns por terem imposto a sua vontade e porque tiveram ou ficaram com mais poder dentro da União Europeia, e outros ficaram a ganhar por causa do volume financeiro que dizem ter conseguido. E o entusiasmo destes é de tal ordem que até parece que nem houve cortes nas subvenções e que os condicionalismos impostos e a vigilância atenta do super travão não tem qualquer relevância do ponto de vista da nossa soberania. Mas nós sabemos que não é assim. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, importava saber se o Governo português corre algum risco de ver o seu plano de recuperação económica ficar em águas de bacalhau se algum Estado-membro acionar o tal super travão. Depois, Sr. Primeiro-Ministro, acabei agora de ouvir o Sr. Primeiro-Ministro dizer que é preciso ouvir os municípios. E a propósito da nomeação do ex-ministro das Finanças para o Banco de Portugal, nós ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro dizer que as alterações à lei não podem visar casos concretos, que não podem ser pessoalizados, porque isso seria até uma espécie de perseguição. E nós concordamos, até porque as leis devem ter uma natureza geral e abstrata. Mas agora, no processo de construção do aeroporto do Montijo, o Governo pondera alterar a lei para passar por cima das câmaras municipais que não concordam com o Governo no propósito de fazer o jeito avanci. Ora, se no caso do Banco de Portugal a alteração à lei tinha como destinatário uma pessoa, no caso do aeroporto Montijo os destinatários são duas câmaras municipais, mas a filosofia ou o princípio é exatamente o mesmo. E por isso seria oportuno que nos explicasse, Sr. Primeiro-Ministro, o que em substância distingue estas duas situações do ponto de vista dos princípios. Para terminar, o Sr. Primeiro-Ministro referiu-se na intervenção inicial à questão da remoção do amianto nas escolas, mas os autarcas dizem que os processos não estão a correr tão bem como o Governo pinta, desde logo em relação ao financiamento, porque o valor dos fundos comunitários, que deveria cobrir 100% das obras, não chega, o que vai obrigar a um reforço financeiro por parte das autarquias locais. De facto, Sr. Primeiro-Ministro, 55€ por metro quadrado representa cerca de metade do custo real de mercado. E, portanto, ou os concursos ficam desertos, ou as autarquias suportam metade dos custos. Mas o Governo diz que os fundos comunitários cobrem o total das obras. Ao Sr. Primeiro-Ministro, em que é que ficamos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Bom, sobre o Montijo, sejamos claros. O Governo tem feito um grande esforço negocial. Eu próprio reuni com os Srs. Presidentes da Câmara do Seixal e da Moita. Com o Presidente da Câmara do Seixal foi identificado que não há efetivamente nenhum problema específico relativamente ao Conselho do Seixal, que não seja a oposição geral que tem quanto àquela localização, porque prefere a localização de Alcochete. Relativamente ao Presidente da Câmara da Moita, há efetivamente problemas específicos. Um, que ele sinalizou que não era relevante, que era a limitação dos direitos de edificabilidade, e outro, sério, relativamente ao impacto ambiental, em particular na Baixa da Banheira. O que acordámos fazer, e tem vindo a ser desenvolvido pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática, é um trabalho ter em vista desenvolver um projeto de intervenção específica no conjunto da Baixa da Banheira. Temos querido fazer isso em conjunto com o Sr. Presidente da Câmara da Moita, designadamente com o apoio técnico da Câmara Municipal da Moita. Se me pergunta se tem sido fácil, não tem sido fácil, mas como somos persistentes, não desistimos. E há uma coisa que é absolutamente inequívoca, que terá que ser garantido, é que não haverá aeroporto de Montijo sem resolver os problemas ambientais da Moita e, em particular, na freguesia da Baixa da Banheira. Segundo lugar, relativamente à Europa, nenhum país tem direito a veto. E permita-me uma frase final. É verdade que foi arrancada a ferros, mas foi arrancada. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, senhor Primeiro-Ministro. Tem a palavra o senhor deputado André Ventura, do Chega. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o que fica deste Estado da Nação é o pedido de namoro ou de renamoro do Partido Socialista ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista. Mas eu queria lhe dizer uma coisa, é que com os olhinhos que tem feito ao PSD tem que ter cuidado, porque os triângulos amorosos não costumam funcionar muito bem. E por isso é um aviso que deveria ter em conta. Agora, Sr. Primeiro-Ministro falou em resiliência, em resistência e em solidez. Foram palavras suas. Este é um país em que as insolvências aumentaram no primeiro semestre para mais 1.300 empresas, que o FMI prevê 9,8% de quebra no PIB e que a Europa admite um desemprego na ordem máxima dos 13%. Temos regiões como as do Algarve, onde o desemprego aumentou 204%, enquanto no Norte aumentou 25% e as exportações caíram 42%. Tudo dados que estão na memória. porque são uma memória que marca o esforço dos portugueses nesta matéria. Qual é a estratégia do governo para isso? O miserabilismo habitual de ir à Europa de mão estendida pedir dinheiro. Porque não há nenhuma outra estratégia que não seja essa. Estender a mão miseravelmente a dizer ajudem-nos, por favor, porque nós não sabemos mais o que fazer. Foi a estratégia de José Sócrates e é a estratégia de António Costa. Mas gostava de lhe perguntar também, Sr. Primeiro-Ministro, sobre a corrupção. Disse-me aqui, no primeiro debate que tivemos, não se preocupe, Sr. Deputado, que até ao fim da legislatura o Governo apresentará, até ao fim da sessão legislativa, terá o plano do Grupo de Trabalho contra a Corrupção. É um cancro que mata e destrói Portugal. E a Ministra da Justiça disse-me a mim que até ao final do mês de junho esse plano estaria cumprido. Estamos em julho, à beira de encerrar a sessão legislativa. Onde é que está o plano contra a corrupção que prometeram aos portugueses? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Precisamente pela multiplicação de debates que tínhamos, não apresentámos agora, será apresentado logo no início de setembro, a Estratégia Nacional contra a Corrupção. Mas, Sr. Deputado, para um patriota e nacionalista, surpreende-me muito que considere que obter a solidariedade da Europa não é servir o nosso povo e não é servir o nosso país. Mas ficamos esclarecidos.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, folgo muito tê-lo aqui em debate, porque na sequência do que foi aprovado aqui ontem, a próxima vez que estivemos a debater, é bem mais perto do Natal. E aquilo que foi aprovado ontem é, não sei se deu conta, mais um sinal de uma espécie de nação submissa que esta governação está a criar. Já é de si grave, mas é especialmente grave porque vamos entrar num período em que o precisamos tudo menos de submissão e de uma nação amorfa. Vêm aí mundos e fundos da Europa, mais fundos do que mundos. E uma nação que não se souber organizar para aproveitar devidamente esta oportunidade de dinheiro que não é dado, que alguém um dia vai ter que pagar, as futuras gerações vão ter que pagar, uma nação que não souber aproveitar essa oportunidade vai, de facto, desperdiçar uma oportunidade terrível de se poder desenvolver. E há três características que a aplicação dos fundos tem que ter, Sr. Primeiro-Ministro. Têm que ser aplicados com transparência. Em relação à governança destes fundos, sabe-se muito pouco e não há garantias que não se registem à volta destas aplicações compadrios e corrupção. Depois têm que ser aplicados com velocidade. E para além de eliminar a kafkiana corrupção, a kafkiana burocracia à volta dos fundos europeus, temos que ter noção de que os 3 mil milhões de euros que costumávamos de ter de fundos por ano, vão passar para o dobro e, em alguns anos, para quase o triplo do que temos hoje. Sem a possibilidade de acelerar fortemente a aplicação, sem ter o Estado a decidir todos os projetos, todas as aplicações destes investimentos, nunca conseguiríamos aplicar estes fundos. E, finalmente, os fundos têm que ser aplicados com critério e com racionalidade para que não aconteça o mesmo que aconteceu no tempo do engenheiro Sócrates, que é acabar tudo num bolo monstruoso de dívida pública que ainda hoje nos sufoca. E para resolver esta questão da racionalidade temos a grande visão estratégica do engenheiro Costa e Silva, o para-ministro que a Iniciativa Liberal gostava de ter ouvido neste Parlamento e que teria poupado muito papel e teria poupado, sobretudo, esta coisa lastimável de substituir na imagética política o muito português pastel de nata pelo muito internacional donut. Ao fim de 140 páginas do relatório, o que se vê é mais Estado, mais dirigismo, mais coletivismo e muito pouca iniciativa individual. E o professor Costa e Silva ainda arranja tempo para culpar os maus de Portugal nas políticas liberais, quando o PS governa o país em 18 dos últimos 25 anos. É preciso ter lata. E então, sugere o quê o professor Costa e Silva? Sugere que nos viremos para o mar, mas também para o interior. E também, provavelmente, para o Algarve, que é um misto do mar do interior. Mas não, temos que nos virar também para a Lusofonia, e para a Ásia, e para o Atlântico Norte. Ah, e o Sul também. E não se esqueceu da Europa. Isto não é uma jangada atlântica, isto é um carrossel que está a meter água por todos os lados. Mas não fica por aqui, é preciso apostas. Em quê? Portos, ferrovia, defesa, língua, novas energias, redes digitais, inovação tecnológica, indústrias criativas, SNS, reindustrialização, biotecnologia, universidades, bicicletas, ciência, 5G, floresta, qualidade...